noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes, cidadãos de Rio Preto e Parapeúna, ouvintes da rádio Liderança FM. Eu declaro aberta a primeira reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Solicito a assessoria parlamentar da Casa para apresentar os trabalhos da pauta do dia.
Boa noite. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Preto, número 32, de 17/2/2009, do gabinete do Prefeito Municipal de Rio Preto para o presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Assunto solicitação faz. O município de Rio Preto, nesse ato representado por seu prefeito, senhor Edmar Wilson Bastos Silva, vem solicitar a esta Igreja Casa Legislativa, representada por sua excelência, o senhor Leonardo Machado Lima Reis, que fazendo uso da transmissão da sua reunião pela Rádio Liderança FM, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2009, notifique os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede nesse município sobre recursos recebidos relativos a contratos em conformidade com o disposto do artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 2007. Os recursos recebidos por esta prefeitura são os seguintes. Contrato número 023-0677-33, assinado em 29/11/2007, no âmbito do programa Pró-Município de Pequeno Porte, cujo valor correspondente de R$ 29.550,00, recebido em 30/12/2008. Contrato número 225.845,60 de 2007, assinado em 26/11/2007, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte, cujo valor correspondente a R$ 75.611,25, recebido em 24/12/2008. Aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, prefeito de Rio Preto.
Solininho, por favor, só quero explicar aos senhores e aos ouvintes que, conforme determinação da Lei 9452 de 2007, todos os repasses recebidos pelo município têm que ser comunicados aos partidos políticos e algumas entidades do município. Então, a prefeitura enviou para essa casa para dar publicidade a todos que se interessarem para acompanhar os repasses de verba carimbada, no caso, né, verba específica para certas obras que são recebidas pelo município. Então, a partir desse ano, a prefeitura vai pedir para avisar que vai cumprir o que manda a legislação, informando a todos os repasses recebidos assim que tiver esses dados em mãos. Por favor.
Indicação número 1/2009. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Os vereadores que a subscrevem solicitar, depois de ouvido o plenário desta edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de construir quadras poliesportivas na localidade de São Pedro do Taguá. Justifica-se tal indicação, uma vez que esta comunidade tem grande número de jovens que praticam esporte e lazer. Diante do exposto, se faz necessário a urgente construção de uma quadra de esporte, pois assim estaremos proporcionando àquela população um local adequado e decente para a prática do esporte e lazer. Lembrando sempre que esta é uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira e vereador Salvador Miguel dos Santos. Indicação. Os vereadores que assim escrevem vêm solicitar fazer calçamento das localidades abaixo relacionadas para estas obras. Já existe uma emenda parlamentar aprovada no valor de R$ 200.000. Calçamento de Santo Antônio das Varejas, São Pedro do Taguá, São Luís, restante do calçamento da rua Wilson Rosa no bairro Safira e calçamento da rua Durval Avelar no bairro Formiga. Justifica-se tal indicação, uma vez que é de grande necessidade o calçamento dessas localidades. O estado de nossas ruas é crítico, em alguns pontos causando indignações aos nossos munícipes, bem como aos turistas e visitantes que chegam até a nossa cidade. Diante desses fatos, são necessários reparos urgentes, evitando maiores transtornos. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira e José Benedito Pinto Maia. Indicação no sentido de construir posto de saúde na Vila de São Pedro do Taguá. Justifica-se tal indicação, uma vez que a Vila de São Pedro do Taguá está distante do centro da cidade e atualmente não conta com nenhum posto de atendimento à saúde da população. Sabemos que a maioria dos moradores daquela vila é de baixo poder aquisitivo e a instalação deste posto de saúde trará grandes benefícios à população. Sala das Sessões, 18 de fevereiro, assinado pelo vereador Salvador Miguel de Santos. O vereador que subscreve vem solicitar a construção de quadra poliesportiva nas localidades São Luís e São Cristóvão. Justifica a tal indicação que esta comunidade tem grande número de jovens que praticam esporte e lazer. Sala das Sessões, Salvador Miguel de Santos, autor da proposição. O vereador que subscreve vem solicitar no sentido de estudar a possibilidade de conceder ajuda de custo no transporte escolar e patrocinar faculdade para os alunos carentes. Justifica-se tal indicação, uma vez que nosso município tem grande quantidade de jovens carentes que gostariam de cursar uma faculdade, mas suas condições financeiras não permitem. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Salvador Miguel de Santos. Indicação. O vereador que subscreve vem solicitar a colocar o ônibus circular urbano para o transporte escolar dos alunos da rede pública municipal. Justifica-se tal indicação, uma vez que, com a transferência da escola municipal para o bairro Divino, ficou muito difícil o acesso das crianças. Por ser um bairro distante, os pais vêm reivindicando há muito tempo este transporte escolar. Este transporte escolar dará muito conforto às crianças, principalmente aos menores. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Salvador Miguel dos Santos. O vereador que subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de construir um salão comunitário no bairro Atalaia. Justifica-se tal indicação, uma vez que é de grande necessidade a construção de um salão comunitário para servir a população em reuniões, festas, eventos culturais e cursos. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. O vereador que subscreve em solicitar, depois de ouvir o plenário desta casa, que seja encaminhado ao Executivo no sentido de construir quadra poliesportiva no bairro Atalaia. Justifica-se tal indicação, uma vez que este bairro tem grande número de jovens que praticam esportes e a falta da mesma vem dificultando esta prática. E a única quadra existente na cidade é muito frequentada, não tendo horário vago para os usuários. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. O vereador que subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer calçamento com iluminação na rua onde reside o senhor Carlinhos Libinite e obra de saneamento básico no restante do bairro Atalaia. Justifica-se tal indicação, uma vez que este bairro tem grande necessidade de ser estruturado com o restante do calçamento, iluminação e saneamento básico. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Os vereadores que subscrevem vêm solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de legalizar os lotes no bairro Atalaia. Justifica-se tal indicação, uma vez que a legalização dos lotes deste bairro é uma reivindicação antiga dos moradores. Só assim os proprietários das residências serão realmente donos de suas casas. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelos vereadores Francisco da Silva Coutinho e Salvador Miguel dos Santos. O vereador que subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário da edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de ser instalado um corrimão na rua Manuel Costa, no bairro Nosso Senhor dos Passos. Justifica-se tal indicação, uma vez que esta rua é íngreme e os moradores da mesma têm muitas dificuldades em subir, principalmente os idosos. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo. O vereador quer subscrever e solicitar, depois de ouvido o plenário de acidilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer o calçamento na localidade de Porto dos Índios, nas proximidades do Mata Burro. Justifica-se tal indicação, uma vez que é de grande necessidade o calçamento desta localidade e trará benefício aos moradores. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo. O vereador infracionado vem solicitar, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja encaminhado ao Executivo Municipal obra de marilhamento em um córrego que também serve de rede de esgoto na rua Albertina de Jesus, no alto do bairro Safira. Justifica-se tal indicação, uma vez que este córrego corre a céu aberto e traz grandes problemas à população, com a proliferação de moscas. E já houve um acidente com criança neste córrego. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário desta edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer reforma do posto de saúde da localidade do Funil, com retorno de atendimento médico pelo menos duas vezes por semana, um funcionário preparado para atendimento aos usuários, como fazer curativos, aplicar injeções e aferir pressão. Justifica-se tal indicação, uma vez que por esta comunidade ser um pouco distante da cidade, o difícil acesso vem dificultando muito a vida das pessoas. Muitas das vezes, os usuários necessitam de atendimento básico que poderá ser assistido no local. Com certeza, muito beneficiará a vida das pessoas dessa localidade. Esta é a solicitação da comunidade local. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto. O vereador que essa subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário desta edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer ponto de ônibus na localidade do Funil, Encruzilhada e Santana. Justifica-se tal indicação, uma vez que são obras de grande necessidade para os estudantes e usuários em dias de chuvas. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de colocar um espelho ou torre repetidora na torre de celular voltado para a comunidade do Funil. Justifica-se tal indicação, uma vez que é uma localidade que tem grande frequência de turistas e a comunicação via telefone faz muita falta e muito ajudará a comunidade, assim como também aos turistas. Sala das Sessões, 18 de fevereiro, assinado pelo vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer ponto de ônibus nas localidades de Rio Preto, a Três Barras, e de Rio Preto a São Cristóvão. Justifica-se tal indicação, uma vez que são obras de grande necessidade para os estudantes e usuários em dias de chuvas. Sala das Sessões, 18 de fevereiro, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza. O vereador que a subscreve vem solicitar que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de construir um posto de saúde da localidade de São Luís com atendimento médico duas vezes por semana e funcionário preparado para atendimento aos usuários, como fazer curativos, aplicar injeções e aferir pressão. Justifica-se então a indicação, uma vez, por ser essa comunidade muito distante da cidade, muitas das vezes os usuários necessitam de atendimento básico que poderá ser assistido no local. Com certeza, muito beneficiará a vida das pessoas dessa localidade. Sala das Sessões, 18 de fevereiro, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer obra de rede de esgoto próximo ao campo de futebol da localidade de São Cristóvão. Justifica-se tal indicação, uma vez que a falta desta rede de esgoto vem trazendo muitos transtornos à população, devido à proliferação de de moscas e mau cheiro. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a indicação no sentido de colocar um barco e fazer retífica nas correntes da balsa que presta serviços à comunidade de São Luís. Justifica-se tal indicação, uma vez que em dias de enchente, o barco faz muita falta para o transporte de pessoas e do leite. E as correntes da balsa já estão amarradas por arames, podendo arrebentar e trazer transtornos aos usuários. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de melhorar a qualidade da água da localidade de São Luís e o término do calçamento. Justifica-se tal indicação, uma vez que a água que abastece essa comunidade é de má qualidade e vem trazendo transtorno à população, assim como também é esperado pela população o término do calçamento. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza. Indicação. Os vereadores que a subscreve vêm solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de dar continuidade ao projeto de lei que está na Secretaria da Casa Legislativa de legalização dos lotes do bairro Atalaia. Justifica-se tal indicação, uma vez que é uma reivindicação antiga dos moradores deste bairro. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelos vereadores Antônio Márcio Vieira, José Benedito Pinto Maia e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Lida todas essas indicações que vão ser o mais rápido possível encaminhadas ao chefe do Poder Executivo para atender no que for possível todos esses pedidos. Dando prosseguimento, vamos ao projeto de resolução número 1 de 2009.
Projeto de resolução número 1, de 18 de fevereiro de 2009, dispõe sobre a lavratura das atas das reuniões da Câmara Municipal de Rio Preto e da outras providências. A mesa diretora faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o senhor presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a secretária da Câmara Municipal autorizada a registrar e lavrar as atas das reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e outras mais, através do processo eletrônico, devendo sua impressão ser também realizada por processo eletrônico. Parágrafo único. A impressão das atas através do processo eletrônico deverá ser feita em papel com timbre oficial da Câmara Municipal, em folha padronizada A4, devidamente numerada e rubricada por todos os vereadores na forma regimental. Artigo 2º. Após decorridas 6 meses, as folhas descritas do artigo supra, constando o registro das atas das reuniões, deverão ser encadernadas através de processo tradicional ou eletrônico. Parágrafo 1º. Farão parte da encadernação das atas um termo de abertura e fechamento, constando o número de páginas, a data, a assinatura de toda a mesa executiva da Câmara e o período correspondente. Parágrafo 2º. Fará também parte do processo de encadernação das atas uma capa e contracapa na cor preta, devendo contar na primeira, em dourado, o timbre oficial do município, o número e o período legislativo respectivo. Artigo 3º. Ficará arquivada na memória dos computadores da Câmara Municipal as atas em questão, bem como em disquete ou CDs com a numeração sequencial disponível para consulta popular e divulgação na internet, sem prejuízo de seu registro no livro de ata. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua fixação. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pelo presidente Leonardo Machado de Lima Reis, vice-presidente Salvador Miguel dos Santos e primeiro secretário Adilson Bastos de Mello.
Senhores vereadores, essa resolução visa tão somente adequação dos trabalhos da casa para facilitar o trabalho da administrativo da casa e facilitar também o acompanhamento dos interessados, cidadãos interessados, tanto de Rio Preto como de Rio Pretanos que moram fora, que isso vai ser disponibilizado também via internet para facilitar a pesquisa e etc. Esse projeto vai, essa resolução vai ser encaminhada para as comissões competentes, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, o vereador Salvador, solicito a Vossa Excelência, vereador, que indique um relator para essa resolução.
Senhor presidente, já que é a mesa que está propondo esse projeto, através de Vossa Excelência, como nessa comissão está eu como presidente, o vereador Antônio Márcio e o vereador Adilson, eu passo para o vereador Antônio Márcio.
Aceite, senhor presidente.
Vamos partir agora ao projeto de lei número 1342-2009.
Projeto de lei número 1342 dispõe sobre a criação do arquivo histórico do Poder Legislativo do município de Rio Preto e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o arquivo histórico do Legislativo Municipal de Rio Preto, que terá suas instalações físicas no edifício da Câmara Municipal. Artigo 2º. A criação do arquivo histórico do Legislativo Municipal de Rio Preto tem por finalidade resgatar, registrar e manter em acervo próprio a memória dos fatos políticos, administrativos e sociais considerados indispensáveis para a história local ocorridas no município desde o período que antecede sua emancipação política e administrativa até o perdurar da sua existência. Parágrafo único. O arquivo histórico de que trata esta lei tem também finalidade cultural e histórica, além de servir ao próprio Legislativo Municipal. Artigo 3º. A administração do arquivo histórico de que trata o caput do artigo 1º desta lei será exercida por funcionário nomeado e designado por ato da mesa da Câmara, porém respondendo hierarquicamente ao diretor-geral da Câmara Municipal. Parágrafo único. Os atos da administração do arquivo histórico obedecerão ao disposto no seu regimento interno, que deverá ser elaborado e aprovado no prazo máximo de 120 dias, contados da data da promulgação desta lei. Artigo 4º. Ao administrador do arquivo histórico compete, letra A, cumprir e fazer cumprir seu regimento interno, B, cumprir as deliberações do presidente da Câmara Municipal e do diretor administrativo ou aquele que for designado seu superior. C. Zelar pelo espaço físico e instalação técnica imobiliárias. D. Zelar pelo seu acervo. E. Catalogar e registrar em livro próprio todos os itens de seu acervo. F. Informar imediatamente e formalmente ao seu superior hierárquico qualquer irregularidade observada no recinto do arquivo histórico de que possa comprometer ou que tenha comprometido suas instalações e ou o acervo. G. Atender ordenadamente os visitantes e, no que for possível, prestar-lhe as informações solicitadas. H. Representar o arquivo histórico em eventos inerentes às suas atividades, dentro ou fora do município, desde que designado ou autorizado pelo seu superior hierárquico. Artigo 5º. O arquivo histórico será constituído de móveis o suficientes para suas instalações e documentos obtidos através de doações, achados e legados. Parágrafo 1º. Todos os documentos e outros objetos que constituem o arquivo histórico são reconhecidos como parte integrante do patrimônio da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. As doações e outras formas legais de aquisição não onerosa de acervo feitos para o arquivo histórico só se oficializarão mediante entrega do competente termo de doação assinado pelo doador e em seguida com a entrega do termo de recebimento de doação assinado pelo diretor-geral da Câmara Municipal e pelo presidente da mesa da Câmara. Parágrafo 3º. Para que se oficialize o recebimento da doação, deve-se o quanto antes se ter conhecimento da procedência legal da coisa a ser doada. Artigo 6. Não será permitida a retirada por empréstimo ou por qualquer outra forma de nenhuma peça ou unidade do acervo por decisão do administrador. Artigo 7º. Não serão permitidos empréstimos, doações, trocas, rasuras ou destruição de qualquer unidade do acervo. Destruição de qualquer unidade do acervo. Parágrafo 1º. A cópia xerográfica do documento do acervo somente será permitida mediante requerimento do interessado, devidamente identificada, e dependerá do deferimento exarado pelo diretor-geral da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Todas as cópias xerográficas dos documentos, desde que devidamente fornecidas, serão antes carimbadas com identificação do arquivo histórico, data da expedição. Artigo 8º. Serão permitidas visitas ao arquivo histórico somente durante o horário de expediente da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As visitas serão realizadas após o visitante preencher devidamente o livro de visitas, que será aberto e encerrado pelo diretor-geral da Câmara Municipal e que terá registro numérico sequencial, bem como suas folhas. Parágrafo 2º. Não é permitido ao visitante isoladamente manusear o acervo fotográfico, impresso ou manuscrito, e nem fotografar suas folhas, salvo se tratar-se de interesse público, cultural, pedagógico ou jornalístico. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal providenciará a destinação de recursos financeiros visando adequação, divulgação da criação, funcionamento e disponibilidade pública do arquivo histórico. Parágrafo 9º. O diretor-geral da Câmara Municipal providenciará cópias xerográficas de documentos que estiverem sob sua responsabilidade, desde que os considere importantes, e as encaminhará ao arquivo histórico para que passem a fazer parte do acervo, elaborando-se o devido termo. Artigo 10. O acervo fotográfico que compõe a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal, embora devendo permanecer onde se encontra, bem como as placas metálicas e obeliscos que homenageiam a edilidade, essas personalidades ou fatos passam a integrar o acervo do arquivo histórico. Parágrafo 1º. Os atuais registros fotográficos e fonográficos, bem como outros de igual valor cultural e histórico, ressaltantes da ação técnico-mecânico, pertencentes à Câmara Municipal, passam a integrar o acervo do arquivo histórico. Parágrafo 2º. Para adequação, arquivamento e ou exposição do acervo fotográfico e fonográfico, serão providenciados os respectivos recipientes e equipamentos. Artigo 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei onerarão verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal e serão suplementadas se necessário. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009, assinado pela mesa diretora, presidente Leonardo Machado de Lima Reis, vice-presidente Salvador Miguel dos Santos e primeiro secretário Adilson Bastos de Melo. Justificativa. Sensíveis à importância do acervo histórico existente em nosso município, os membros da mesa acreditam ser necessária a criação de um arquivo histórico visando, com isso, proteger e preservar para a geração futura os documentos, fotos, livros, objetos, móveis que possuam valor histórico e cultural de nossa gente e de nossa terra, para que possamos, conhecendo o nosso passado, traçar nosso futuro. Na forma disposta do projeto, pretende-se, com responsabilidade e rigor, colocar um local apropriado, o acervo histórico, de forma de que as pessoas possam apreciá-lo de forma coletiva e democrática. Ademais, cumpre lembrar que, de acordo com a legislação federal, atos desta natureza podem gerar recursos financeiros enviados pelo governo federal que incentive esta ideia e possa estimular a criação de outros modelos de preservação histórica para a nossa cidade. Ante o exposto, apresentamos o presente proposição legal, requerendo que seja a mesma discutida, votada e aprovada por este corpo legislativo.
É, como os senhores ouviram, extenso projeto, que só visa basicamente a recuperação histórica dos nossos arquivos aqui da casa e outros arquivos em geral, para que todos possam ter acesso, mas de uma maneira mais organizada, digamos assim, que vai permitir que não só nós, mas os futuros aí cidadãos da cidade tenham ciência de como foi e como está sendo escrita a história do nosso município. Esse projeto vai para a Comissão de Finanças, Legislação, Justiça e Relação Final. Eu solicito mais uma vez o vereador Salvador que indique relator.
Senhor presidente, esse projeto também é lançamento da mesa. Eu torno pedir ao vereador Antônio Márcio que faça.
Tá certo, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio, mais uma vez, concordando com a indicação. Agora, como os dois projetos foram encaminhados às comissões, nada mais havendo a tratar em relação à pauta do dia, vamos à palavra livre dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência e ouvintes da Rádio Liderança FM. Primeiramente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de, no mês passado, ter trago para nós, vereadores, o curso de aprimoramento de agentes políticos, onde tirou muitas dúvidas de nós, vereadores, e nos colocou na atualidade da legislativa. Parabenizo o Dr. João Paulo, que conduziu muito bem os trabalhos, e sabemos que, posso dizer que o senhor sabe muito, Dr. João Paulo. Está de parabéns, e o senhor presidente também. Senhor presidente, depois de amanhã, daremos início a mais um carnaval em nossa cidade. E uma época boa para muitos, ruim para os outros, onde circula mais o dinheiro em nossa cidade, onde muitas pessoas conseguem ganhar um pouco mais, mas com coisas boas, muitos problemas também vêm. Primeiramente, eu falo do trânsito da nossa cidade. A cada ano que passa, o número de carros aumenta e a nossa cidade não suporta o número elevado de carros que aqui passa no carnaval. É necessário que conscientize, principalmente os foliões que vêm de fora, para que evite sair de carro na hora dos blocos e à noite, para que a rua fique mais livre, não só para o fluxo de veículos de emergência, como a ambulância da polícia, e até mesmo para facilitar o trabalho dos taxistas. Outra coisa também é sobre a lei do silêncio. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas realmente muitos moradores ficam incomodados, que geralmente as pessoas que vêm de fora ficam com seus carros ligados até altas horas da noite, até amanhecer do dia, e realmente incomoda muita gente. É um perigo também que, principalmente no carnaval, é o perigo da ponte e da passarela. A ponte que, a meu ver, nunca teve uma vistoria. Eu que viajo todo dia cedo, encontro com muitas carretas, caminhões passando pela nossa estrada. E é necessário que haja uma verificação naquela ponte e também na passarela, que geralmente no carnaval, quando passa os blocos, realmente o peso ali aumenta e de repente não pode suportar. Então, antes que alguma coisa aconteça, é preciso que tome a providência. sobre as escolas de samba. Poderia a prefeitura contribuir com a quantia que satisfaça a necessidade de cada escola, de cada bloco? Eu até sou favorável ter premiação para a melhor escola a desfilar, incentivando a todos os membros a se dedicar mais, para terem mais entusiasmo e se manterem mais unidos para que o desfile fique mais bonito. E não só valorizando as escolas no dinheiro, mas também para dar mais ênfase a essas escolas, para que o pessoal que vem de fora leve recordações sobre as escolas, porque quem vem de fora só lembra do bloco do caixão, só lembra do bloco do pijama, das piranhas, e as escolas geralmente passam em branco. Então era bom que tivesse um incentivo maior nessa parte. E uma coisa que sempre, todo ano, tem reclamações é sobre os barraqueiros. Nós devemos dar mais incentivo aos barraqueiros aqui de Rio Preto, valorizá-los, não só dando preferência em local, em só se tiver um de fora de Rio Preto, dar preferência do Rio Preto, mas também no sentido de cobrar um aluguel mais barato, porque muitas vezes muitas pessoas aqui de Rio Preto sobrevivem de festa e o aluguel geralmente de carnaval é muito caro. Tudo bem que a gente sabe que o carnaval para a prefeitura dá muitos gastos, tem que pagar banda, pagar som, pagar, enfim, muitas despesas, mas também não podemos contar nos barraqueiros. Além do que, nós vereadores, nós fomos eleitos para ajudar o nosso povo, e é pelo povo que devemos lutar. E por isso fica aqui o meu pedido também nesse ponto. E tudo bem que essa administração só está aí há 2 meses, ainda está colocando as coisas da ordem, mas é preciso que esse governo já conhece o carnaval aqui de Rio Preto, já tiveram a oportunidade de estarem aqui 4 anos comandando essa festa, já conhece os pontos positivos e negativos. Só que essa administração já ficou 8 anos fora, só observando e também criticando o carnaval. Portanto, eu espero que esse ano possamos ter poucos problemas. Esse é o meu recado sobre o carnaval e que todos tenham uma boa festa e saibam aproveitar bem. Em relação ao telecentro de Rio Preto, muitas pessoas estão querendo saber o porquê do fechamento do telecentro localizado ali na parte de cima do posto de gasolina, já que vinha sendo aprovado pela população, onde crianças, jovens, adultos passam a conhecer melhor o mundo da informática, como navegar a internet. Os alunos pesquisam trabalhos em suas escolas, e sem contar a oferta de vários cursos. Em junho do ano passado, o ex-prefeito Inácio inaugurou o telecentro ali anexo ao grupo com 10 computadores ali na parte de cima. Como o telecentro é comunitário, o acesso é livre a todos. Mas o local ideal seria uma sala onde não tivesse escada, até mesmo para facilitar o acesso para os deficientes físicos e também para as pessoas de mais idade. Então aqui fica o meu pedido para que o executivo tome providências e o telecentro volte a funcionar e toda a população possa usufruir e ampliar seus conhecimentos no mundo da informática. Em relação às estradas...
Só um minuto, vereador. Eu peço a Vossa Excelência que seja mais sério, porque já estamos com 5 minutos. Mas fique à vontade para concluir seu raciocínio.
Só para terminar, em relação às estradas, eu reconheço o esforço, o empenho que essa administração está fazendo para arrumar as estradas, só que está chovendo muito. E eu nem posso fazer crítica nesse sentido, até porque eu não fui eleito para criticar o prefeito, e sim para fiscalizá-lo e fazer projetos de leis que irão beneficiar a população do Rio Preto. No mandato passado, As estradas foram muito criticadas pelos vereadores dessa casa. Mas nos últimos 4 anos também teve aquelas épocas que choveram muito. E todos nós sabemos que a prefeitura conta com maquinário muito velho. Conserta, trabalha uma semana, estraga. Arruma e estraga. E as peças de reposição são caras. Realmente, é verdade, as máquinas estão precisando de muitos reparos. O estado é crítico. Mas não podemos colocar a culpa no ex-prefeito Inácio, porque eu garanto a vocês que daqui a 4 anos, em dezembro de 2012, o estado delas vai estar igual ou pior do que estão hoje. E na minha opinião, a solução é tentar buscar recursos do governo federal e estadual para aquisição de novas máquinas. Esse aqui é o meu recado. Obrigado pela oportunidade.
Vereador Wellington, quero só esclarecer em relação ao custo, agradecer aí a Vossa Excelência pelas palavras. A intenção foi só beneficiar e qualificar o trabalho de vocês, vereadores, para que possamos aí melhor defender os interesses do nosso município. Algumas informações em relação à passarela, tenho certeza que já foi adquirida uma tela. Vai ter lá a passarela ali, porque não tem tempo hábil para arrumar. Então vai até lá e proibir a passagem durante os blocos, pelo menos durante os blocos, para evitar problemas maiores. Em relação à escola de samba, foi a união das escolas de samba, foi uma maneira usada pela administração para começar a incentivar essas pessoas a animarem de novo, e com certeza ano que vem a estrutura estará melhor. Outra coisa, Vossa Excelência falou do carnaval, só para esclarecer, o carnaval foi inclusive levantado pelo Marquinhos, que hoje está assumindo de novo a Secretaria de Turismo. Foi ele que levantou, ele com a ajuda de outros muitos, que levantou o carnaval de Rio Preto, que antes só tinha uma lona no meio da praça e ninguém debaixo dela. E as barracas, o preço está sendo o mesmo do ano passado, praticamente, 1.200, ano passado foi 1.000. Sendo que esse ano são 20 barracas, ano passado eram 40, 37 se não me engano. E também nós temos que valorizar os comerciantes que pagam seus impostos durante o ano, e nessa época agora não pode só valorizar o barraqueiro e esquecer os comerciantes todos em volta da praça que pagam seus impostos constantemente. Eu só queria esclarecer para não ficar dúvida a todos vocês. Dando prosseguimento, vamos à palavra do vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, plateia e ouvintes da Rádio Liderança. Minha palavra é curta. Nós estamos aproximando aí o carnaval. Eu quero desejar a todos os riopretanos e visitantes um bom carnaval, que faça dele uma diversão e não de um clima de discórdias e desavenças, porque é um momento de festa, que é uma coisa que todo é do brasileiro mesmo. Muito obrigado, é só isso mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Adilson. Vamos agora dar prosseguimento, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, assistência. Ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, nós aqui, como a primeira reunião ordinária desse Legislativo Municipal, primeiro parabenizá-lo, né, pelo curso que houve aí. O senhor sabe que eu pego essa bandeira do vereador bem informado, do vereador brigando pelos seus direitos e principalmente brigando pelo município. Senhor presidente, como tem dito na primeira reunião que nós fizemos aqui, não estaremos tratando aqui de oposição ao governo. Esse grupo que aqui hoje é composto por mim, pelo Hélio, pelo Zé Benedito, vamos tentar fazer um papel diferente. Acima de tudo, que eu sempre disse, tem que estar Rio Preto. A nossa cidade que nos interessa, o que interessa é o bem-estar do nosso povo, o qual aqui nós representamos. Evidente que as reclamações, elas vão chegar com mais facilidade, porque o entendimento é que se leva à oposição para levar as reclamações ao Executivo. Senhor presidente, eu pedi que o senhor fizesse ao Executivo Municipal a informação acerca do concurso público. Como que está o concurso público, quem que foi chamado, nomeado e qual que é a procedência daqui para frente do Executivo Municipal. Também, senhor presidente, uma informação sobre a coleta de lixo no município de Rio Preto. Como está sendo feita, se é por uma empresa, como está sendo conduzido no momento. Senhor presidente, nesse momento também, eu tenho que aqui tomar a bandeira do produtor rural, senhor presidente. Temos aqui o Zé Antônio, o Miguel, também é da área rural, o Adilson, que também tem propriedade, quase nós somos uma economia forte no município de Rio Preto, e nós estamos vendo essa classe produtor rural, senhor presidente, em todo o país, principalmente né, no sudeste do país, sendo massacrado. Exemplo, senhor presidente, eu vou citar, nós temos hoje recebendo leite em média de 50 centavos. Esse leite é revendido à padaria, aos revendedores a 95 centavos. Que este o revende a 1,50, 1,60. Nós, produtores, recebemos 50 centavos. Já uma diferença de 45 centavos para quem nos compra. E de R$1,10 para quem vende o produto final. Eu digo, senhor presidente, que eu queria que o senhor informasse a Assembleia Legislativa de Minas Gerais o protesto dessa Câmara Municipal de Rio Preto contra esse acontecimento na nossa região. Sei que na Assembleia Legislativa de Minas, através, se não me recordo, ou pode haver falha, do deputado estadual Antônio Júlio, foi tentada a abertura de uma CPI. Mas o que me informaram foi um esvaziamento de assinatura naquela casa. É preciso que a gente olhe. A economia básica desse país é o produtor rural. Nós rodamos aí, conversamos em muita região, e nós sabemos que essa região nossa, 40% ou mais das pessoas lidam ou vão diretamente na pecuária no município de Rio Preto. Então, a gente fica aí preocupado com essa situação, que antes era fácil, hoje se inverteu. Antes os laticínios ganhavam dinheiro, o mercado tinha uma margem apertada e o produtor ainda sobrevivia. Hoje, o laticínio está apertado, e a margem do mercado está cada vez maior. Isso eu estou falando do leite a granel. Se for falar de mussarela, de queijo prato, a situação é mais complicada ainda. Se nós estamos vendendo a leite a 50 centavos, por que não está no mercado a 1,20? Com certeza aumentaria o consumo, com certeza nós estaríamos nos melhores preços do nosso produto. Senhor presidente, também eu gostaria de o Wellington disse aqui da ponte, Wellington, há 3 anos atrás foi feita uma vistoria naquela ponte, e na época, dizendo em situação boa. É preciso sempre estar acompanhando isso, porque nós sabemos que há um desrespeito no transporte, até pela fuga do pedágio na BR-040. Então, peço ao presidente, com certeza pelo Hélito aqui, que seja feito um requerimento ao DR, para que mande mais uma vez uma pessoa para verificar a situação atual da ponte ali de Rio Preto para Parapeuna. O Hélito disse aqui das associações. Carnavales, que na verdade são frutos das associações de bairro. Fui governo por 4 anos. Acho que todos hoje aqui que passam, né, hoje está voltando à administração de 8 anos atrás, sabendo da dificuldade do executivo. Não adianta vir aqui para o microfone dizer que o município tem que dar 10 mil para uma associação de bairro. Eu estaria fazendo o que muitos fizeram, que é a demagogia. As coisas não funcionam dessa forma. A gente tem que ser realista. As associações têm que estar organizadas para que nós, legisladores, o executivo municipal, conseguir recursos para que elas possam sobreviver. Hoje existem várias formas de recursos. Disse há 6 anos atrás, quando iniciei meu mandato, que faria um mandato diferente, buscando recursos fora do município. E nesse momento, que estou do lado contrário, não irei só jogar a responsabilidade no executivo. Ele existe a sua responsabilidade, mas nós também sabemos das suas dificuldades. Os recursos chegam, mas a responsabilidade do município é muito grande, porque em todo o seu âmbito tem gasto e tem custo. O Hélio disse bem das máquinas. As máquinas daqui a 4 anos, com certeza, estarão numa situação pior. Não, ninguém vai fazer milagre quanto a isso. É preciso o governo se organizar, fazer compras de máquina através de convênio, para melhorar a situação. Não serei demagogo ao ponto, e digo aos meus companheiros de oposição, de falar que tem que dar 10 mil para uma associação, ou 5 mil, ou 6 mil. Nós sabemos da dificuldade. É preciso que o município faça o maior esforço possível, amparando na legislação, na organização das associações, na centralização delas, criando uma associação única no município de Rio Preto, que isso já é um projeto hoje feito em muitos municípios, onde se criou uma central de associações, onde essa procura recurso para atender todas as outras. E isso é fácil de conseguir. Para quem lida fora, para quem sai fora do município de Rio Preto, que procura os recursos, sabe que isso pode acontecer. Eu me proponho ajudar dessa forma, claro, cobrando do executivo a sua ação. Cobrando do executivo o seu empenho. As associações têm como o município ajudar assim com um pouco. Mas não vou ser aqui demagogo de dizer que tem que fazer uma escola de samba, botar na rua, que sabemos que o custo, Chiquinho está aqui, não é baixo. É alto para se botar uma escola de samba na rua. Então, senhor presidente, a gente vem aí como oposição, mas principalmente como Rio Pretano. Que isso aconteça e que as associações se organizem e nos procurem. Nós estamos prontos aqui para ajudar. Também, senhor presidente, eu gostaria de
pedir... Vossa Excelência está chegando a 7 minutos, vereador.
Rapidinho, senhor presidente. Só mais 2 minutos aqui. Senhor presidente, eu tive lá em um breve comentário, senhor presidente. Essa semana, nós fizemos um encontro nacional dos vereadores em Brasília. É com muita honra que hoje sou presidente da Associação de Vereadores do Estado de Minas Gerais, o qual passei umas fotos aos novos redis aí sobre esse meu acompanhamento. Um sonho, um trabalho de 2 anos e meio, senhor presidente. Por muito sacrifício, com recurso próprio, indo atrás, aparecendo onde devia, como disse, saindo daqui de Rio Preto, sem nada e conseguindo chegar a algum lugar. Então, senhor presidente, essa semana nós fizemos um evento em Brasília, no dia do encontro dos prefeitos lá. Colocamos cerca de 500 vereadores em Brasília. Fizemos uma mudança no ponto de vista dos políticos de Brasília relacionado ao vereador. Nós temos que valorizar a nossa classe. É dessa forma que nós vamos ter força. O poder executivo é separado com o homem. Nós somos aqui 9 vereadores. Nós temos que valorizar isso, nós temos que resgatar o valor do vereador no Brasil e principalmente em Minas Gerais, somos 854 municípios. Quem quiser ter acesso... A comunidade de Rio Preto, que às vezes sou cobrado, senhor presidente, pela ausência, o vereador Antônio Marcos. Não, eu estou por dentro de tudo que acontece na cidade, mas acho que eu buscando fora e tentando trazer Rio Preto, eu estou ajudando muito a minha cidade também. Então, quem quiser acessar é www.uvbbrasil.com.br. Vai estar lá o site, minha participação no evento, com composição de mesa, onde teve lá presente, senhor presidente, o ministro Hélio Costa, né, onde nos garantiu lá, através de um pregão que o governo faz, né, a internet a todas as câmaras de Minas Gerais por R$240. Então, é uma coisa aqui que a gente está conseguindo um ganho para Minas, e hoje essa é minha briga, senhor presidente, e levando sempre o nome de Rio Preto junto comigo. Senhor presidente, eu queria a questão do carnaval. O carnaval de Rio Preto é o melhor da nossa região.
É só que Vossa Excelência conclua, okay. Mas não é possível, vereador.
O carnaval de Rio Preto é o melhor da nossa região. A gente espera que continue assim, né, com pouca violência e principalmente respeitando os moradores de Rio Preto. Só um lembretinho final. Os funcionários aí estão reclamando acerca do pagamento, já conversei isso com o nosso presidente aqui antes, né, que seja tomada as providências, seja pago, o que eu sempre digo, quem errou, que pague por isso, que o funcionalismo público não pague. Se foi um erro da administração passada, que era comandado pelo prefeito Inácio, se ele houve um erro, se não cometeu isso, o Ministério Público está ali. Façam as denúncias, mas pague o servidor que eles contam com esse salário. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Antônio Márcio, Vossa Excelência está falando mais que eu. Agora eu estou falando um pouco, né? Eu quero só lembrar, Vossa Excelência, que o presidente Lula, nesse encontro que teve em Brasília, assinou um convênio a respeito de aquisição de máquinas para os municípios com financiamento em condições melhores. Mas prevê-se também o número de pessoas do município, de habitantes do município, uma conta que se faz lá para ver o montante possível de financiamento. Mas isso já é um indicativo do interesse do governo federal em valorizar principalmente os pequenos municípios. Em relação ao pagamento, vereador, só para esclarecer, Vossa Excelência, o pagamento dos professores e de alguns funcionários vai ser feito assim que houver dinheiro em caixa, porque, como já foi explicado aos professores pelo secretário de Educação, o valor depositado do Fundeb em janeiro não pode ser usado para pagar dívidas do governo passado com os professores. Então, os professores terão que receber de uma outra fonte de renda. Então, agora está entrando aí IPVA, como Vossa Excelência falou, está entrando algumas verbas, só que também tem outros vários gastos, né? Como o Hélio já falou, das estradas, as enchentes aí no município, que a prefeitura atendeu todos de prontidão. Temos aí outros vários pontos que estão sendo levados em consideração. Mas uma coisa que a prefeitura fez, que não era obrigada a fazer, foi pagar a todos os funcionários contratados que não receberam, que recebem menos de R$800. Todos receberam, apesar de não ser obrigação da prefeitura. Pagou somente em consideração que, obviamente, são esses os mais necessitados. Mas isso, infelizmente, o governo passado não arcou com os seus compromissos no final de mandato, mas isso aí arcou com as, com a, como Vossa Excelência disse, com as consequências eleitorais e judiciais da questão. Passando agora a palavra ao vereador Francisco do Atalaia, Chiquinho do Atalaia.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a essa casa que nos assiste. Senhor presidente, vou falar de um assunto que aflige moradores de Rio Preto, principalmente ao bairro Atalaia. Alguns moradores não têm conhecimento se todos receberam uma carta de citação para o pagamento da taxa de IPTU referente ao ano de 2003. Moradores pedem um esclarecimento porque não portam escritura, moram em terreno público e a maioria não tem renda fixa. Pediria, meritíssima doutora juíza, que revise a situação. Solicito ao senhor, ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, que faça um ofício ao prefeito municipal para verificar a situação dos moradores e qual a solução. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador Chiquinho, só em relação ao IPTU, nesse caso a justiça só cumpre o que a lei determina, que é quando acionada, a prefeitura em dezembro último, novembro, dezembro, acionou todos os possíveis débitos e a justiça agora está intimando essas pessoas. Mas as pessoas estão vindo à prefeitura, muitas delas, inclusive, têm até constatado que já tinham pago esse valor. Então, o que está acontecendo, as pessoas que receberam essa comunicação têm que procurar a prefeitura para ver a real situação, para ver nos dados ali se já pagou ou não, que às vezes houve um engano da administração passada ou às vezes realmente existe o débito. Mas tem que procurar a prefeitura para ver que situação real se encontra o débito do IPTU.
Senhor presidente, eu pediria esta casa que, como eu disse aqui agora, que pediria ao prefeito. O pessoal está pedindo esclarecimento, o pessoal não está negando de pagar o IPTU. Não é esclarecimento, porque não tem escrituras, mora em terreno público. E essa dívida é de 2003. Então, excelência, o que eu pediria é somente só isso.
Tá certo, Vossa Excelência está coberto de razão, vereador Chico. Por isso o Atalaia ajudou Vossa Excelência a ocupar essa cadeira e tenho certeza que essas pessoas procurando a assessoria jurídica da prefeitura ou assessoria contábil terão as informações necessárias e até mesmo em relação à cobrança de IPTU de um terreno que ainda não tem a propriedade. Vossa Excelência pode indicá-los a procurar o assessor jurídico da prefeitura, o procurador jurídico, Dr. Rodrigo, que ele com certeza vai atender e dar essas informações necessárias. Dando prosseguimento, vamos ao vereador Zé Antônio Teodorinho.
Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente e senhores vereadores que aqui estamos presentes e demais. Todos os ouvintes que nos ouvem com os seus radinhos. Meus queridos amigos rio-pretanos, desejo a todos vocês que o carnaval não seja somente uma brincadeira, mas que seja uma obra simples e humilde para o nosso Rio Preto. Que seja feliz, que seja tranquilo e calmo. E peço a todos vocês, queridos amigos de Rio Preto, que brinque tranquilo, que procure sempre unir cada vez mais, mas que para o ano que vem podemos fazer ele muito melhor. Muito obrigado a todos vocês.
Muito bem, vereador Zé Antônio Teodorinho. Agora dá um prosseguimento, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega. Queria desejar a mesa aqui, 2009, muito bom para todos. Dependendo da minha ajuda, estaria presente. Começando, doutor João Paulo, queria parabenizar o senhor, que poucos cursos que eu fiz, mas o curso do senhor foi um curso que eu aprendi muito. Eu acho que meus colegas também aprenderam. Você está de parabéns. É um baluarte para mim. Se for um baluarte, parabéns ao senhor. Queria também desejar, sejam bem-vindos outra vez, a Fábia. Tá certo, Fábia, que é meio tímida. A Câmara, Soleni já é companheira nossa. O Arthur, meu amigo Arthurzinho. A escolha foi muito boa, presidente. A Aura já está com a gente, o André. Tá certo, o meu amigo lá, Criolo, que é o apelido dele. Tá certo? Paulo Sérgio Criolo, meu amigo Paulo Sérgio Criolo. Senhor presidente, começando aqui, eu estou com um ofício aqui, que você poderia deixar eu ler o ofício. Eu queria explicar, se me dá só mais um minutinho. Eu vi um ofício que a secretária Soleni bateu para mim, mandei para o prefeito, e tem um prazo para responder. Mas eu já fui respondido hoje para o meu amigo vice-prefeito Aleixo. Porque quando eu quero uma coisa na Câmara, eu tenho muita intimidade com o Aleixo, que foi vereador comigo, e é uma capacidade grande, um rapaz de respeito, de moral. Então eu mandei um ofício. Senhor prefeito, venho através desse solicitar a Vossa Excelência informações a respeito do pagamento do funcionário dentro da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro de 2008. Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que alguns funcionários me procuraram e solicitaram esclarecimento dessa situação. Sendo só que se apresenta, renova o potência elevada a estimação. Zé Benedito Pinto Maia. Então, presidente, levei hoje, fui com 5 ou 6 professoras no gabinete do prefeito, junto com o Aleixo explicou direitinho. Senhor presidente, a gente perde no ar. Eu quero até requerer o senhor hoje, verbal aqui, um requerimento, requerendo o seguinte: o que o prefeito anterior pagou em dezembro de 2008? Que eu quero saber. Porque professora não pode quase receber, gente. Eu tenho a minha esposa.
O vereador, aproveitando, esses requerimentos teriam que ser por escrito, mas como o vereador Antônio Márcio também já fez, por ser a primeira reunião desse legislativo, esses requerimentos serão todos encaminhados. Os 3 requerimentos do vereador Antônio Márcio e o requerimento de Vossa Excelência sobre esse assunto será encaminhado ao executivo o mais rápido possível.
Certinho, presidente. Então é o seguinte, eu já estou aqui terceiro mandato e eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou vendo. Professor vai ficar sem receber. Então, conversando com meu amigo Aleixo, vice-presidente, prefeito, ele disse, simplesmente, só não pagou porque não tem dinheiro. E se não tem dinheiro, não tem como pagar. Se até os professores entenderam, eu também entendi. Hoje o dinheiro tem que ser pago. Tem IPVA, tem IPTU, mas não sobrou dinheiro. A conta ficou com R$600. R$600 não paga ninguém. Entendi bem, as professoras entenderam. As professoras queriam até parar de dar aula. Tem muitas que vêm de Valença, mas eu entendi. Então, paciência. O Aleixo disse o seguinte: até sexta-feira, depois da manhã, vai fazer o possível de pagar as professoras. Muito obrigado pelo Aleixo ter me atendido no gabinete. Ele atendeu no gabinete. Isso foi muito importante, o Aleixo ter me atendido. Que ele fala posição. Não, eu sou vereador do povo, não sou oposição. Quero ajudar o povo de Rio Preto e o prefeito também, Edmar, se contar que eu estou também à disposição dele. Se tiver alguma coisa faltando, vou cobrar, claro. Nunca aqui na Câmara cheguei a falar de ninguém ou provocar ninguém. Quero que o Rio Preto vá para frente, que nós somos um só coração. Então, obrigado, presidente, pelo seu ofício, a resposta para o povo e os professores. Senhor presidente, também queria pedir, requerer ao prefeito agora, começando, essas árvores de Rio Preto agora, Rua Larga, começaram até a podar hoje, mas que continue a podação, podar essas árvores, está muito feio, até para o carnaval. As árvores aqui estão horríveis, no Rio Preto, aqui na rua. E é o seguinte, cachorro Rio Preto também, tá terrível. Cachorro tá dando cabeçada no outro aqui, sem corda na rua, até perigoso internar na rua. Então que contrata o veterinário? Eu sei que, eu tô pedindo agora, que agora o prefeito é o doutor Edmar. Já pedi nas outras e não consegui. Então, que contrata o veterinário? Castra esses cachorros, então pega e castra, ou entrega pro dono. E se não tiver, que mate ou faz alguma coisa, mas não pode ficar o que tá. Cachorro grande, perigoso na rua, e tem mulher até reclamando que não pode nem sair na rua. É 20, 30 cachorros. Isso é muito importante para te retirar os cachorros da rua. Não tem condições. E eu tô vendo, eu fico de interior preto, trabalhando com eles. E queria também, o prefeito, senhor presidente, foi feito lá na delegacia para o delegado, uma sala. Então o delegado pediu, está vazando muita água, que conserte o telhado e um banheiro, tá certo? Lá na delegacia, que o delegado, doutor Alexandre, pediu. Também requeria também, excelência, presidente, na capela mortuária hoje, muito bem feita, foi uma capela que ajuda muito o pessoal que não tem condições em casa, mas falta bancos, bancos e ventilador de teto, presidente, tem que não tem. É muito importante o ventilador de teto e bancos pessoal sentar, que é muito importante. Na rua também, José da Silva Ferreira, senhor presidente, também queria a Dona Aparecida, que é a sogra do Atos, requeriu, importante, eu fui lá hoje, que tem uma barreira em frente à casa dela, não deixando a água correr. Pediu que é uma barreira pequena, e também em frente à rua São José, a rua está muito suja, mato, galho. Eu sei que teve enchente. O prefeito começou agora, mas eu estou pedindo, não estou querendo chegar aqui, que o prefeito tenha a fazer. A gente vereador é para pedir. Eu acho que o prefeito hoje está com a situação complicada, começou agora, mas requerer. Sobre o asilo, senhor presidente, também o asilo.
Vossa Excelência pode trocar o microfone com ele, que está falhando, por favor, vereador.
Alô, senhor presidente. Sobre o asilo também, o asilo agora necessita urgentemente, está fazendo agora uma lavanderia. Precisa, todos ajudam. Inclusive, eu vi o Mandinho lá já. O Mandinho é um homem forte de Barra Mansa, que sempre ajuda o asilo, vai ajudar. Eu acho que teve uma ajuda do Aécio Neves agora também, que o Agostinho falou com a gente, o presidente. Então, que todos puderem ajudar, deposite na conta do asilo uma quantia para ajudar o asilo, que necessita muito. Senhor presidente, eu também não poderia de parabenizar também. Agora começou, eu ia pedir a limpeza nos cemitérios, mas já começou a limpeza no cemitério, já está ficando muito bom, já passei lá hoje, e que continua a limpeza, o prefeito continua a limpeza. E no Morro do Pinto, senhor presidente, também tem uma ponte lá muito perigosa, o pessoal do Morro do Pinto está cobrando, que está muito perigoso mesmo, tá certo? Agora, falar sobre a enchente, senhor presidente. Eu moro na Rua Larga, nasci na Rua Larga e sempre estou ali. Eu vi o exemplo hoje do vice-prefeito, na enchente, ajudando todos os moradores, dedicando com o caminhão. Eu até para presente ajudei também, vi o presidente também lá, vi o Salvador, vi outros, o Chico, o Chiquinho, e vi outros vereadores ajudando. É muito importante, presidente, ajudar esse povo da Rua Larga que está sofrido. Eu sei que a minha mãe mora lá, e é muito. Não sei como tirar essa enchente de preto, é difícil, mas nós temos que arrumar um jeito, porque ninguém aguenta mais enchente. E este ano foi terrível, presidente. E eu vou agradecer o Executivo pela ajuda que deram à Rua Larga, em nome do pessoal da Rua Larga e todos. Senhor presidente, do carnaval, o Hélio já até falou, carnaval. Eu vou, primeiro, parabenizar muito ao Marcos Machado. Esse rapaz é um rapaz de responsabilidade, conheço o trabalho do Marquinhos, que eu chamo Marquinhos, que é muito meu amigo, o trabalho do Marquinhos. Estou vendo o trabalho dele, estou vendo aqui hoje, estou rodando as ruas, e estou vendo a dedicação do Marcos. O carnaval tem tudo para ficar 100%. Sobre a barraca, eu vi o vereador Hélio falar, e eu já conversei com o Marcos. Ele disse, são 20 barracas, pessoal de Rio Preto, ajudar o pessoal de Rio Preto, porque eu sei que já fui barraca em rua, para esporte, para outras coisas. Não é fácil trabalhar 5 noites, não, em 5 dias, não. Eu sei como é que a pessoa passa. Então, que dedique o pessoal de Rio Preto, ajude o pessoal de Rio Preto com as barracas. Primeiro Rio Preto, depois fora. Já está presente. Agora eu queria parabenizar também sobre a formatura. Luciene é filha do Nilton Ferreira, tá certo? Que formou esse dia agora em Letras, e da Lucimar. E também o Manuel Roberto Rosa, o Neca, formou agora para advogado, nosso amigo também. Senhor presidente, agora eu queria falar importante sobre o Esporte Clube Rio Preto. O Esporte Clube Rio Preto, senhor presidente, só um minuto, só para terminar aqui. O Esporte Clube Rio Preto hoje se encontra praticamente abandonado. Mas conversando esse dia com a Luz, eu quero pedir. pedindo ao excelência presidente, a todos os vereadores, que a gente dedique ao esporte. Como? Fazendo um convênio, prefeitura e esporte. O esporte está abandonado, é até sujo. Inclusive, esses dias, dando aula de educação física a professora, eu disse para não vedar, parar, porque não tem condições. Se ficar, uma cobra picar, é perigoso. Então, eu já estou falando em microfone aqui ao vivo. Não continue com a aula de educação física. Pare e vamos tentar arrumar o esporte. O Paulo Vitor já me prometeu fazer um convênio. Nós precisamos ter dois funcionários lá. O senhor faz parte, o presidente faz parte, o Tony Márcio faz parte. E dedicar o esporte. Tira a molecada da droga, tira da bebida. E é importante o campo funcionar. Todo dia no campo tem 40 moleques. E eu jogo bola com eles. É importante conseguir. Daqui um dia tem 50, 100. E nós vamos ajudar o esporte. Não posso deixar mais. Se não ajudar, eu vou entregar. Eu vou entregar, porque é muito importante a gente pegar o esporte quando tem dinheiro. Eu estou 10 anos, nunca entrou dinheiro, mas quando entra dinheiro, todo mundo quer dedicar. Mas agora eu vou. Ou vai ajudar a fazer um convênio, eu vou entregar. Porque nós precisamos. Eu sei que todos os vereadores, inclusive o Salvador, que gosta do esporte, ajudar a gente também. Precisamos dar ajuda, viu, Salvador? Precisamos dar ajuda no esporte. Léo, Adilson, todo mundo dedicar lá, tá bom? E terminando, viu, presidente? Só terminar, deixar a minha solidariedade, emoção de pesar, familiares do Paulo Machado, Protinha, Jair Novato e o Sidney. Que Deus ilumine a todos. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado e boa noite.
Pois não, vereador Zé Benedito. Suas reivindicações vão ser atendidas e desde já solicito a assessoria dessa casa que redija as moções de pesar aí citadas pelo vereador, externando os sentimentos dessa casa aos passamentos aí acontecidos na última semana. Dando prosseguimento, vamos à palavra do vereador Miguel Carioca.
Os colegas vereadores e ouvinte, eu peço desculpa não usar minha palavra hoje não.
Alô.
Muito bem, vereador Miguel. Agora, dando prosseguimento, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto, Parapeúna, assistência, senhores funcionários desta casa, o nosso ilustríssimo assessor jurídico desta casa, doutor João Paulo, na pessoa de quem eu cumprimento todo esse legislativo, porque esse aí será o nosso guia que nos irá orientar nos parâmetros da lei. Gostaria hoje, nesta primeira reunião, que eu estou assumindo a vice-presidência dessa casa, a tocar no coração de cada um riopretano que está nos ouvindo nesse momento, pois a ansiedade desta reunião estava sendo muito grande. Que cada um de vocês mentalizasse nesse momento o poder maior do firmamento, que é Deus, para que Ele possa nos iluminar nesses 4 anos de jornada, que a gente possa fazer por vocês tudo aquilo que vocês merecem dentro da lei, que hora alguma a gente leve o lado político à frente das nossas decisões, mas sim a carência e a necessidade do povo. Eu quero parabenizar a todos os vereadores hoje de oposição. Oposição ao quê? Ao governo, e não oposição a Rio Preto. Zé Benedito, em sua fala, foi muito claro e objetivo quanto ao Wellington e o vereador Antônio Márcio. Vocês deixaram muito claro que a cidade realmente está um caos, que a cidade está abandonada e realmente está aí diante os olhos de qualquer um riopretano. José Benedito fez muito pedido, eu sei que isso é de plástico dele, que eu já conheço há vários mandatos. Mas eu peço a você, vereador, que tenha calma e paciência. Porque, nesses últimos 8 anos, dá exatamente 2.920 dias. E o Edmar está há 60 dias na frente desse município. Quanto vocês falaram do maquinário, quando o doutor Edmar deixou esta prefeitura, este município, ele desfilou com todo o maquinário nesta cidade, botou em frente essa rua e entregou a nova administração de 2001. Pena que isso não foi feito de 2004, que já deixou a frota toda estourada. E agora para 2008 muito mais. Não pusemos a frota na rua, quando eu digo não pusemos, porque eu estava presente junto à reunião, que da mesma maneira que ele expôs a frota quando ele saiu, ele expôs quando estava para receber. Nós achamos que não era interessante nem importante a isso. Então, preferimos deixá-la onde está e o povo sabe muito bem disso. Alguém aí, um vereador, disse de convênio, eu não sei qual. Pois muito bem, eu tenho certeza de que o prefeito Edmar está correndo atrás de convênios para adquirir máquinas para esse município. Porque uma estrada só se conserva tendo máquina, não tendo não conserva. Nesses últimos 8 anos, não sequer uma máquina dessa foi renovada. Adquiriram vários carros, mas sim, a máquina lá no setor da estrada, para dar condições do carro passar, nada foi feito. A respeito do telecentro, vai vir para Rio Preto, via satélite, uma internet, banda larga, com telecentro, com tudo, para dar mais comodidade a todos os usuários. Falando ainda um pouco mais da estrada, nosso Paulo Coelho está passando um aperto aí, tira uma barreira aqui, outra ali, está chovendo muito, a coisa está séria, tá? Eu fui o único vereador que na administração passada eu não critiquei hora alguma a estrada. Eu não toquei nem a favor e nem contra, porque o vereador Antônio Márcio falava das estradas, vereador Rubens Nésio, por quê? Porque eles estavam lá localizados dentro da localidade via Rio Preto. Então eles que eram os transeuntes de todo dia é que falava a respeito. As indicações que eu fiz aqui foi a reivindicação das mães dos alunos que pediram já desde do mandato passado aí para que tivesse o transporte escolar para as crianças. E eu fiz essa indicação porque eu acho que será viável um ônibus circular nesse horário de escola, levando as crianças, não só os alunos, como também os professores que dão aulas naqueles colégios, pois todos eles são distantes de muitos bairros. A respeito do carnaval é um todo. Vai agradar alguns, vai desagradar os outros. Carnaval é a atração maior da cidade. Cidade ainda não está preparada para receber essa quantidade de turista que aqui chega? Não está, tem muita coisa a se fazer. Mas esse ano a rede de banheiro já melhorou. Já tem muito banheiro sanitário, feminino e masculino. Está ali onde era a PAI, aquilo ali, vocês vão lá que vocês vão ver que está realmente assim, muito bom. Está um trabalho de primeira qualidade, os funcionários agindo lá. E eu queria deixar um pensamento no ar aqui, de Paulo Coelho, que ele diz assim: um jardim é como a vida, precisa ser visto na sua totalidade. Se nós detivermos só na beleza de um detalhe, todo o resto parece feio. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Salvador. Poeta Salvador, de vez em quando ele fala umas poesias bonitas para nós aí. Agora,
só um minutinho, senhor presidente. Só um pedido. Os moradores ali da rua São José, perto do cemitério ali, estão fazendo uma reclamação que as lâmpadas dos refletores dentro do cemitério estão queimadas e também do poste em frente ao cemitério. Então estão reclamando muito porque fica muito escuro e muitos estudantes passam ali à noite e realmente é perigoso. Queria que tomassem uma certa providência de urgência. E também eu faço um pedido também que para que o carro da saúde volte a pegar os idosos que fazem a fisioterapia, porque já vai 2 meses e o carro ainda não está rodando. Muitos idosos já fazem o tratamento de fisioterapia já há muitos anos e de repente pode causar alguns problemas, como atrofiar os membros. Então, tanto os idosos quanto os jovens estão fazendo esse pedido também. E sem querer ser chato, mas já sendo, eu como vereador tenho que fiscalizar. E não quero também que nós temos um gol branco, placa LAK5841, que foi comprado com recurso da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. E hoje, no caso, ele é para estar servindo a saúde. E ele está servindo a Secretaria de Obras, coisa que realmente não pode, cada um no seu quadrado, como diz a música. Então, já para não evitar transtornos, pediria isso uma.
Nós vamos. Isso aí. Vereador Elton, a sessão foi aberta porque é a primeira reunião, Vossa Excelência está aí com a pauta extensa, então, mas eu solicito que nas próximas reuniões, senhores vereadores, façam as reivindicações no momento da palavra livre, ou por indicações, ou por requerimentos. Mas suas solicitações serão todas encaminhadas ao Executivo Municipal. Só deixando claro que em relação às lâmpadas do cemitério, a lâmpada da rua é só ligar para a CEMIG e nós, vereadores, podemos fazer isso. Eu já fiz em vários bairros. Só se você lance lá na casa dessa pessoa que reclamou, pegar a conta de luz dela e ligar o 116 da CEMIG, que no máximo em 3 dias a lâmpada é trocada. E a do cemitério com certeza será trocada antes do carnaval, acredito, por motivos óbvios. Outra coisa em relação aos carros, o ofício também será encaminhado em relação tanto ao carro da vigilância sanitária e tanto quanto ao transporte das pessoas da fisioterapia. O que ocorre é que está sendo feita uma readequação de todos os serviços, principalmente na área de saúde, porque a área de saúde, na parte administrativa, estava com seus registros lá normalizados, mas a prática, vide PSF, por exemplo, estava tudo praticamente parado, tudo zerado. Então nós temos agora a doutora Raquel, a doutora Denise, que estão aí dando suor mais do que necessário para chegar a isso no ponto que deveria estar há muito tempo. Mas infelizmente não houve a consideração na época oportuna e agora as coisas estão caminhando de maneira um pouco devagar, mas vão chegar lá, com certeza.
Senhor presidente, pela ordem, eu queria até pedir desculpa aqui a voltar a esse microfone, porque já passou o meu período da minha fala, mas só contornando o carnaval aqui para responder o Zé Benedito, o Antônio Márcio ali que falou a respeito do repasse às associações carnavalescas que muitas das vezes não tem condições. Então, isso que está aí, a primeira dama, a Elba, ela fez um trabalho de resgate dentro do Rio Preto nessa situação que eu achei assim de primeira qualidade. Ela convidou todos os bairros que tinham as associações carnavalescas, associações de moradores, formou um todo e vai sair uma escola só. Isso que está aí economizou tempo e dinheiro. Então, ela está à frente disso aí, está fazendo um belíssimo trabalho. Eu acho que foi assim, ela conseguiu unir novamente os bairros através do carnaval. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, agradeço a presença de todos. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima reunião no dia 4 de março próximo. Muito obrigado e boa noite.
Alô.
Alô. Alô.
Alô, alô, alô.
Alô. Alô. Som.
Caneta, deixa eu fazer uma casa pra nós aí.